Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado.
Bolsonaro e Michele depõem juntos, caso das joias. A Polícia Federal, PF, notificou o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, juntamente com outras 6 pessoas ligadas ao caso das joias, para prestarem depoimentos de forma simultânea no próximo dia 31 de agosto. A lista de intimados inclui Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid e general da reserva do Exército, Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, Frederico Vassil, advogado de Bolsonaro, Marcelo Câmara, assessor especial do ex-presidente, e Osmar Crivellati, assessor de Bolsonaro. Todos estão mencionados no relatório preliminar da investigação, o qual embasou as buscas na Operação Lucas 12 horas e 2 minutos. A quebra dos sigilos fiscal e bancário de Bolsonaro e Michele faz parte da investigação, que visa esclarecer eventuais transações suspeitas relacionadas a presentes diplomáticos. Os depoimentos ocorrerão no mesmo dia em que Bolsonaro já está agendado para prestar esclarecimentos à PF sobre supostas conversas com empresários. Diálogos obtidos pela Polícia Federal revelam um contato identificado como PR Bolsonaro 8 pedindo ao empresário Meyer Joseph Nigri, fundador da Tecnisa, para compartilhar postagens críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Depoente à CPI alerta para ações da FUNAI que prejudicam população na Amazônia. Em um depoimento impactante perante a CPI das ONGs, Elder Lee Alves, presidente do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro e do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Manaus, trouxe à tona alegações graves sobre as atividades da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, na Amazônia. Durante a sessão realizada nesta terça-feira, 22, Elder Lee alegou que a FUNAI estaria engajada em manobras que prejudicam diretamente a população mestiça da região. O depoente afirmou que a FUNAI estaria propagando uma crença racista que associa a miscigenação com a decadência cultural e estaria buscando classificar mestiços como indígenas. Ele ainda criticou duramente o Estatuto da Igualdade Racial, alegando que a norma ataca o caráter nativo dos mestiços brasileiros. Além disso, Elder Lee denunciou manipulações nos dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acusando de incentivar mestiços a se declararem indígenas. Ele defendeu a necessidade do marco temporal para resolver as questões das áreas classificadas como indígenas. A CPI das ONGs considera essas alegações como parte fundamental de suas investigações, à medida que busca entender a influência e o impacto dessas organizações na região amazônica. A sessão levantou questões cruciais sobre a atuação das ONGs, suscitando preocupações sobre possíveis interesses econômicos conflitantes com a soberania nacional. Fukushima, águas residuais radioativas serão lançadas no oceano. O governo japonês divulgou que águas residuais tratadas e diluídas, contendo substâncias radioativas, da central nuclear de Fukushima Daiichi serão liberadas no oceano a partir desta quinta-feira, 24. O primeiro-ministro Fumio Kishida deu aprovação final a essa medida durante uma reunião ministerial. A Tokyo Electric Power Company Holdings, TEPCO, operadora da usina, recebeu instruções para iniciar o processo se as condições climáticas permitirem. Essa liberação marca um marco quase 12 anos e meio após o catastrófico acidente nuclear causado por um terremoto e tsunami em março de 2011. A central de Fukushima Daiichi está se aproximando do limite de sua capacidade de armazenamento, previsto para o início de 2024, com cerca de 1,33 milhão de toneladas de água acumulada a partir de chuvas, água subterrânea e injeções usadas para resfriar os reatores nucleares. Tanto o governo japonês quanto a TEPCO destacaram a necessidade de remover essa água para evitar riscos potenciais de vazamentos dos tanques de armazenamento. Apesar da aprovação da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, a decisão gerou preocupações em nações vizinhas, como Coreia do Sul e China. Na Coreia do Sul, houve protestos públicos e o governo realizou testes para tranquilizar a população quanto à contaminação ambiental e alimentar resultante das descargas de Fukushima. O plano de descarga também gerou tensões diplomáticas. A China proibiu a importação de alimentos de 10 províncias japonesas, e o comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês em Macau classificou o plano japonês como irresponsável e uma violação do direito internacional. Enquanto o governo japonês busca lidar com as crescentes preocupações sobre o gerenciamento de resíduos radioativos em Fukushima, as atenções internacionais permanecem voltadas para a execução e os possíveis impactos dessas descargas no oceano, ecoando a urgência global de uma gestão segura e transparente da energia nuclear.
Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!